Olá, pessoal! Eu sou Laura Perucchi e esse é o Let's Talk New York, um podcast para falar sobre a vida no exterior e também sobre a vida em Nova York. Lembrando que para comentar esse ou qualquer outro episódio, é só me mandar uma mensagem pelo Instagram, laura_perucchi, ou pelo Instagram do podcast, letstalk.newyork. Como eu sempre falo em todo episódio, se você curte o podcast, deixa uma review pra gente na Apple Podcasts e também estrelinhas pra gente no Spotify. No episódio de hoje, eu recebo a Ludmila Azevedo. A Lud, porque ela é íntima, mora em Boston, Massachusetts. Ela é natural do Amazonas e está empreendendo aqui nos Estados Unidos com a Amazontella, uma marca de doces feitos com ingredientes da Amazônia, óbvio. E a Lud está aqui hoje para contar um pouco da trajetória dela nos Estados Unidos e também empreendendo aqui nos Estados Unidos. A gente já teve outro episódio recente, né, de pessoas empreendendo nesse ramo gastronômico com a rede da Tiny Bee. E hoje tô aqui com a Lud, que eu acho que tá super inovando. E ela vai falar um pouquinho dessa aventura. Lud, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por estar aqui hoje contando a tua história no podcast.
Oi, Laura. Obrigada. Tem um gostinho especial falar com você, né? A gente vai falar um pouquinho da história da Amazontella. Você conheceu o projeto antes dele nascer. Eu acho que toda vez que a gente fala sobre empreendedorismo feminino, toda vez que a gente traz essa oportunidade de conversar, de falar um pouco mais dessa jornada, né? Que não é fácil, mas é recompensante, mas é muito mais difícil do que as pessoas veem. Acho que a gente está inspirando outras mulheres, outras brasileiras imigrantes a empreenderem também.
Como eu sempre falo, vamos começar do começo. Como que tu veio parar nos Estados Unidos?
Eu tenho 33 anos, eu sou contadora e tenho MBA em marketing.
Contadora?
Sou.
Não, essa contadora. Eu não sabia.
De história, né? Porque você vê que você já sabe que o meu perfil não é de contabilidade, né? Eu sou muito mais da criatividade, da... Porque você já me conheceu num background de restaurante, eu trabalhava em restaurante. Mas enfim, vamos voltar pro começo. Nascida e crescida no Amazonas, em Manaus. Sempre trabalhei nessa área. Sempre gostei da parte do marketing, trabalhei como assessora de comunicação. E daí, quando chegou pelos 24 anos, eu tava de saco cheio dessa área e falei assim, gente, a área pública não faz meu estilo, não é meu lifestyle. Eu vou empreender, minha mãe tinha uma loja de roupa e eu vou trabalhar com a minha mãe, só que para isso eu preciso de um boom. E foi quando eu resolvi ir atrás de um curso do Sebrae. Para quem tá ouvindo no Brasil, é um curso bem bom, ele tem até hoje, se chama Empretec. Ele é uma imersão para empreendedores, para você aprender como que é um pouco desse mundo. Então, é uma imersão de uma semana. Você tem que construir um produto, criar. Como eu sempre fui muito boa de criatividade, né? Enfim, isso era 2015. Não existia bolo no pote. Se você for lembrar, na nossa vida, teve um momento que não tinha bolo no pote. Era só bolo normal, tinham outros doces, tortas, mas o bolo no pote, assim, não tinha. E foi bem na época que estava rolando o bolo. E falei, vou fazer um bolo no pote. Tá acontecendo. Comprei pote de vidro. Isso assim, de segunda a sábado, tá? Isso tudo em uma semana. É sem dormir, sem nada. Você tinha que desenvolver o projeto. E comecei a criar vários sabores. E falei assim, cara, é o seguinte. E era uma competição. Sou um pouco competitiva? Sou bastante. E daí, dei 10 potes para cada amiga minha vender. Eu ganhei o curso do Empretec. Tem um fotinha e tudo. E sei lá, vendi 230 potes em 3 dias. Então, nossa, assim, foi muita, muito, muito, muita loucura. E eu lembro de eu ser sábado, 6 horas da tarde, tá acabada na cama. E a minha mãe, tem gente ligando, querendo comprar mais bolo. E aí, tipo, tu vai continuar? Aí eu falei, vou continuar. Gostei de fazer. E daí, nunca mais o pote parou. Continuei trabalhando na loja da minha mãe, né? Mas eu tive esse projeto dos potes, sim, por um tempo. Vendi em vários supermercados no Amazonas, em Manaus. Fui para jornal também. Apareci em programa de TV, porque era muito bom. E eu gosto muito de trazer esse significado para as coisas, sabe? Então, cada pote tinha um nome. O pote de banana frita se chamava colo de vó. Eu sempre trouxe, sabe? Isso é bem da minha essência, trazer essa experiência para o cliente. Só que naquela época não era tão direcionado. Eu tava só ali curtindo, né, aquele processo. No mesmo ano de 2015, veio uma crise bem forte. Eu não sei se você vai lembrar. No país, e principalmente Manaus. Para quem não sabe, Manaus tem um custo de vida bem alto. Né? A logística lá é mais diferenciada, porque a gente não tem estrada. Então, tudo vai ou pro barco ou por avião. Então, nessa época, tudo ficou muito caro. A loja de roupa começou a precisar de mais atenção. E eu perdi meu pai. E então, assim, de uma forma muito trágica. Foi de um dia para o outro. Eu não tive mais estrutura para fazer. Peguei o empreendedorismo, coloquei numa gavetinha, bem lá embaixo, sabe, assim, e falei assim, não quero mais isso, porque agora eu tenho uma família, era minha mãe e minha irmã mais nova, eu sou a irmã mais velha, eu preciso cuidar delas. A gente não tem mais pai aqui e eu vou voltar para o mercado de trabalho, porque eu acreditava naquela estabilidade, né? Que a estabilidade não existe, como o Flávio Augusto fala. Sim. Então, mas eu busquei isso por muitos anos. Foi 2015, daí passaram alguns anos eu trabalhando. Trabalhei como coordenadora de escritório de advocacia. Meu sonho era morar em São Paulo, sabe? Eu estava sendo transferida para morar em São Paulo. Saí do meu emprego, estava com 29, crise dos 30. Falei, preciso conhecer uma nova cultura, preciso fazer alguma coisa diferente. Vou para os Estados Unidos. E eu sou essa bem impulsiva. É, tinha visto já, minha irmã falou, ah, tem um casal de amigos que mora em Boston, vai pra lá ficar um tempo na casa deles. Fiz uma mala e vim passar 4 meses. A ideia era passar 4 meses aqui, aprendendo inglês, porque eu achava que aprender inglês era só conversando na rua, sabe? Assim, saindo, vendo ponto Sim. turístico e, sei lá, dating. E aí que eu ia aprender inglês. Enfim, sem plano nenhum, sem nenhuma expectativa. Falava mal dos Estados Unidos. Eu cheguei aqui para pagar minha língua. Eu falava que não era a cultura que eu queria morar, não era. Achava que todo mundo era gordo e comia fast food, sabe? Assim, que não tinha cultura. E quando eu cheguei aqui, eu simplesmente me apaixonei. Me apaixonei por Boston, me apaixonei pela cidade, pelo clima, que era muito diferente do meu, né? Pra quem não sabe.
Sim. Porque a Amazonas faz muito calor, é muito úmido, né? Mas Exatamente. Em Boston é muito frio. Isso e foi que ano que tu chegou em Boston?
2018. Agosto de 2018, eu cheguei aqui em Boston.
Primeira vez nos Estados Unidos? Primeira vez saindo do Brasil?
Primeira vez nos Estados Unidos. Achava que sabia falar inglês, menina. Saía só o hi, o bye e olhe, olhe.
E aí, tu trabalhou, tu fez alguns trabalhos pra se manter enquanto tava estudando, né? Tá, mas olha só. Tu disse que ia ficar 4 meses. O que aconteceu quando passou 4 meses e tu decidiu que ia ficar mais e morder mais uma vez a tua língua?
Então, quando eu começaram a passar os 4 meses, começou a chegar perto, veio uma outra crise, uma nova crise. A de eu não pertenço mais a nenhum lugar. Porque eu não me enxergava aqui ainda. Eu não falava a língua. A gente tem um problema, uma dificuldade com a autoestima, né? Pelo menos eu tive isso. Porque em português eu me achava super inteligente. Em português eu tinha uma faculdade, eu tinha um MBA, né? Então eu me escondia muito naquela coisa, eu ainda estou de férias. Ah, tô passeando, tá tudo certo. Mas com o tempo que eu decidi querer ficar, eu falava assim, gente, não, eu posso voltar pra Manaus. Só que Manaus já não me cabia mais. A minha mente já tinha expandido. Laura, quando eu cheguei nesse país e eu vi o respeito que as mulheres têm por não ser um pedaço de carne, eu nunca vou esquecer, no dia que eu fui para Cambridge, eu vi uma menina correndo à noite de top, de shortinho, sabe? Eu falei, nossa, mas aqui tá escuro, é perigoso para ela. Por que que ela tá correndo aqui, né, na minha cabeça, que vem do Brasil? Eu olhei automaticamente para todos os homens ao redor dela e ninguém olhou pro corpo dela. E daí eu achei aquilo muito incrível. Eu falei, meu Deus, a gente pode ser algo além de ser um pedaço de carne, de ser desejada, sabe? Então, Sim. essa liberdade do ir e vir, essa liberdade de ser mulher, de sempre vir a sociedade muito igualitária, né? Óbvio que ainda tem muitos degraus, mas assim, a gente tá num país de primeiro mundo, né? Não é um país de terceiro mundo machista como o Brasil. Então, assim, Sim. eu me encantei. E eu entendi que eu queria ficar mais um pouco. Né, como uma forma de proteção a mim mesma. Eu não dizia que eu queria morar aqui, porque eu não conhecia ninguém. Nessa altura, eu já estava sozinha, não tinha quem me guiasse. Eu não tive, sabe, eu não estava dentro da comunidade brasileira para trabalhar. E eu nunca quis estar. A verdade é, eu queria vivenciar a experiência americana. Com o passar dos tempos, o dinheiro foi acabando, eu precisava trabalhar. E aí eu falei, como vou trabalhar? O que eu posso fazer que eu não faria no Brasil de jeito nenhum e que eu posso me divertir? E a gente tira muito o ego quando a gente chega aqui, né? Eu vejo que o brasileiro é muito egóico e eu era uma dessas. Vou trabalhar na cozinha. Cozinha é subemprego, né? O meu inglês não dava para ser contadora na época, nem tinha experiência, nem nada. Então, assim, eu vou trabalhar em cozinha porque eu vou ter uma experiência, eu vou conseguir me bancar. E o que eu aprender, eu volto pro Brasil e trabalho como chefe em São Paulo. Então, assim, eu achava que eu ia voltar pro Brasil. E dito e feito, eu decorei uma frase nessa época. Eu já entendia mais. Tinha passado, sei lá, 5 meses só que eu tava aqui, né? Sim. 6 meses. E aí, meu inglês já tava um pouquinho melhor, mas eu decorei uma frase. E eu fui numa rua de restaurante italiano que tem aqui em Boston. É um bairro, na verdade, em Downtown, que é North End. Que é só de italiano, que tem os melhores restaurantes. E eu fui tentar a sorte lá. Eu comecei batendo de porta em porta nos restaurantes. E com a frase decorada, eu fui indo de um por um. Até que em um dos restaurantes, o dono tava. E eu pedi uma oportunidade. Ele falou, entra aqui. E aí, ele me sentou da frente dele. Eu falei que eu tinha experiência, que eu tava vindo da Flórida. Por isso que o meu inglês não era bom. Mentira, e eu não tinha, né? E aí, ele falou, tá bom. Então, começa amanhã, 2 horas da tarde. Tem que vir de sapato preto, não sei o que, não sei o que lá. Ok, quando foi no outro dia, me tremendo inteira, né? Fui. E eu nunca ia imaginar que o dono do restaurante era o chefe do restaurante. Então, ele estava na cozinha junto comigo. Me vendo, não saber nem pegar na faca. Porque uma coisa é a gente gostar de cozinhar em casa. E outra coisa é a gente cozinhar profissionalmente. Então, assim, uhum. É totalmente Confidential Kitchen, Anthony Bourdain. É um mundo sombrio e obscuro, onde as pessoas trabalham 12 horas por dia. Nem tinha mulher na cozinha. Nem tinha mulher, são só homens, eles usam droga, são shifts super pesados, entendeu? Mas eu aprendi muito lá. Lá eu desenvolvi o meu inglês, foi lá que eu desenvolvi a minha consistência, a minha capacidade de sobreviver, né? Porque eram shifts realmente de 12 horas que eu trabalhava. E esse chefe, ele era tipo um chefe renomado, já tinha trabalhado em restaurante Michelin. Então a cozinha não era uma cozinha qualquer, era uma cozinha que eu tava realmente aprendendo. Então por um tempo eu me senti muito predestinada, obstinada mesmo de estar ali. Eu queria ser chefe, sabe? O meu sonho era ser chefe daquele restaurante. Não pensava em empreender ainda.
Muito legal esse episódio com a Lud, né? Antes da gente continuar, eu queria lembrar que esse episódio é patrocinado pelo Elsa Speak, que é um aplicativo fantástico que já apareceu outras vezes aqui no podcast. Se você está me ouvindo e você está estudando inglês ou quer melhorar o seu inglês, presta atenção nessa dica. O Elsa é um aplicativo de inglês para quem quer focar na pronúncia. Quando eu descobri esse aplicativo, eu fiquei encantada, porque além de ele ser excelente para o aprendizado, para treinar a pronúncia, ele é muito legal de usar. Ele usa inteligência artificial para identificar os seus erros de pronúncia, fluência e entonação e te dar um feedback preciso e detalhado. Então, assim, tem grupos de sons, tem exercícios com palavras, com frases, diálogos, e aí você vai falando para o aplicativo e ele vai te dando feedback instantâneo. E você vai acompanhando o seu progresso. É muito legal mesmo, é muito gostoso de usar. E tem outra funcionalidade que eu amo no Elsa, que é o dicionário. Então, nessa parte, você pode colocar palavras e frases específicas que você queira aprender a pronunciar. Eu acho fantástico, tipo, sei lá, você tá treinando para uma apresentação e quer melhorar a pronúncia de algumas palavras que você tenha mais dúvida ou mais dificuldade, vai lá e usa essa funcionalidade. E, para quem é ouvinte do podcast, claro que tem promoção. Você pode testar o Elsa por 7 dias gratuitamente, o que é ótimo para que você conheça mais a plataforma e depois decidir se você quer assinar um dos planos. E não tem como não querer. Usando o link que vai estar na descrição do podcast ou acessando lauraperuc.com/elsa, você tem até 85% de desconto na contratação de um dos planos. Então, aproveita esse desconto, porque é muito bom. E depois me conta. Eu tenho certeza que o Elsa vai dar uma super força para a sua evolução no inglês. E quanto tempo tu ficou trabalhando nesse restaurante?
Eu fiquei trabalhando, eu comecei ali em janeiro, fevereiro. Cheguei em agosto, né? Em janeiro e fevereiro de 2019. Até que em novembro eu tive um acidente, né? Que foi um incêndio. Novembro de 2019.
Sim.
Eu tive um incêndio onde eu perdi tudo o que eu tinha. A casa que eu pegava era uma multifamily. Eu morava no terceiro andar, no último quarto, né? A gente isso alugava quartos ali.
Um pouco antes da pandemia, novembro de 2019,
foi um pouco,
né?
Antes da pandemia. Eu sempre falo, a pandemia para vocês começou em março, a minha pandemia começou antes.
Uhum.
Começou em novembro, porque eu não só tinha perdido tudo, como eu não tinha apoio, eu não tinha ninguém, eu fiquei traumatizada, né? Então, assim, eu tive um trauma que eu tive que lidar. Eu saí correndo, literalmente, da casa, e depois que eu saí da casa, a casa explodiu, a casa pegou fogo. Foi um domingo de madrugada. E duas coisas aconteceram a partir desse momento. Uma foi, eu finalmente descobri que eu queria ficar nos Estados Unidos, porque eu não pensei em voltar para o Brasil nunca.
Pois
é. A minha mãe mandou uma caixa de roupa, minhas amigas mandaram dinheiro, foi lindo ver. Foi quando eu entendi que eu queria ficar aqui. E a segunda coisa, Laura, foi uma lição que eu acho que algumas pessoas demoram a vida inteira para ter. É que tudo queima. E tudo queimar é muito forte. Porque as suas roupas queimam, o seu dinheiro queima, o seu documento queima, o seu diploma queima. A única coisa que não queima são as suas experiências, as pessoas que você ama e os seus amigos. Então, eu comecei...
Meu Deus! Tá cedo ainda, calma! Não peguei nem uma tacinha de vinho. Meu Deus, cara. Não, até pra quem tá escutando, né? Infelizmente, incêndio é uma coisa muito comum aqui, né? Porque essas casas são feitas de papelão. Eu tive uma experiência, acho que faz uns 5 anos, que pegou fogo num prédio próximo ao meu. Mas eu morava num prédio velho e eram uns 3, 4 prédios do lado do meu. Foi de madrugada também. O prédio inteiro pegou fogo, não sobrou nada. Teve umas 2 pessoas morreram.
Nossa.
A rua ficou fechada por alguns dias. Foi horrível. E eu fiquei muito traumatizada também, porque eu pensei, eu falei pro Thiago, podia ter sido aqui. Sabe, é nesses prédios, alguém dá um mole, alguém dá uma bobeira, todo mundo paga o pato. Eu não posso imaginar, assim, o quão despida, nua, né, no sentido figurado, tudo se sentiu.
É incrível isso, porque eu sou muito espiritualizada, você sabe, né? E esse foi, eu acho que, não foi o primeiro salto de fé, porque eu já tinha dado salto de fé. O primeiro de vir sem, né, sem ter inglês. O segundo, quando eu resolvi ir pra cozinha sem conhecer nada, sem conhecer ninguém, né? Sem ninguém me mentorando, então, me ajudando ali. E esse foi o mais importante, porque na semana do incêndio eu ficava falando, nossa, eu queria matar meu ego. Eu queria viver mais pro meu espírito. E alguns dias depois, eu tava numa high school pegando doação de roupa, né? Porque eu não tinha mais nada. Então, de fato, esse despida, né? Esse nua que a gente tava, foi uma cerimônia, né? Que eu vi uma casa pegando fogo durante a noite inteira. E eu falando, o que eu vou fazer? Eu não tenho agora, eu não tenho amigos, eu não tenho ninguém. E agora eu não tenho nada também mais.
Tu não conseguiu pegar nada? Tu conseguiu, tipo, pegar
o
teu telefone?
Eu consegui subir lá no segundo dia. Eu consegui. O que aconteceu? Segundo a perícia, um carro explodiu e o fogo subiu. O carro da garagem explodiu e o fogo subiu. Ao invés de pegar fogo por baixo, começou pegando por cima. Então, a nossa casa foi a que mais perdeu tudo. Quando fica a água vai para apagar o incêndio, o que acontece? Fica tudo molhado, tudo com cheiro de fogo, sabe? Então, eu consegui pegar, eu subi, peguei os meus documentos. Eu fui a última a sair da casa. Eu tinha uma gaveta trancada dentro do closet. E lá eu tinha um dinheiro guardado. E eu me arrisquei ficando um pouco mais dentro da casa para poder pegar esse dinheiro. Foi por isso que quando eu saí, já era a última, já tava no último quarto e tudo. A gente não tinha noção, né, do que tava acontecendo. É bem sobrevivência mesmo, tipo, de tu descer as escadas e não saber o que vai acontecer. E aí eu subi no outro dia, mas assim, os bombeiros olharam para mim e falaram, não é aconselhado você pegar nada do que tá aqui. Tipo, vitamina, maquiagem, nada. Tipo, porque tá tudo intoxicado. As roupas estavam todas sujas. Tipo, eu falei, cara, já que eu vou começar uma vida nova, vamos começar bem fênix, sabe? Vou ressurgir das cinzas, então vamos fazer... Peguei pouca coisa, assim. Não fazia mais sentido, foi muito traumático, Laura. Foi muito traumático, assim, passar por aquilo. Dormir no chão do coisa de bombeiro. Nem dormir, né? Ficar no chão do coisa de bombeiro, não ter casa. E depois disso, foi muito lindo ver o mover, sabe? Do universo, da energia de tantas pessoas que me ajudaram. De tantas pessoas que me enviaram roupa, dinheiro, tudo. Porque eu não tinha nada, né? Então, assim, você, de certa forma, tem que se despir do seu ego para poder aceitar, porque é muito engraçado. A gente quer ajudar todo mundo que passa por essa situação. Mas quando a gente passa por essa situação, é bem complicado. E aí, depois disso, Laura, a minha ideologia de vida mudou muito. Então, o meu sonho, que era ser chefe daquele restaurante, mudou. Eu moro nos Estados Unidos, eu já estou sacrificando, tá longe da minha família, dos meus amigos, e eu não estou vivendo nada, entendeu? Porque eu trabalho num shift de 11 da manhã às 11 da noite, 5 dias por semana, mas quando eu tava de folga, eu só queria dormir, eu tinha que fazer o resto das coisas. E isso não tava. Aí começou a não fazer sentido pra mim. Pedi demissão. E as minhas amigas falaram, nossa, agora ela ficou doida de verdade. Porque eu sou meio doida mesmo, eu vou fazendo essas coisas, né?
E isso tudo antes de começar a pandemia.
Isso tudo antes de começar a pandemia. E aí, o incêndio foi 28 de outubro. Novembro, eu pedi... Eu saí do restaurante. E aí, eu falei, agora eu já falo inglês. Já tinha passado um tempo. Eu tenho experiência. Uhum. Eu amava fazer massa. Eu amava trabalhar em restaurante. Então, agora eu vou escolher onde eu vou trabalhar. E aí, eu já fiz um currículo. E eu já fui, tipo, online. Já fui vendo vaga. E eu achei um restaurante italiano também. Mas eu já queria trabalhar durante o dia fazendo a pasta, né? Fazendo pasta fresca. E aí, eu fui pra lá. Como é que eu posso dizer? Um refresh, né? Começando uma nova vida.
Sim.
Eu morava perto do trabalho. Morava, tipo, na Back Bay mesmo, em Boston. Quem já veio aqui é um lugar maravilhoso. Então, assim, era 15 minutos andando do trabalho. Tava aprendendo. Era um restaurante renomado também. Foi janeiro, né? Aí, quando deu março, veio a pandemia.
É bem interessante, né, tu falar de como um evento traumático... e tu falou, né, a pandemia pra mim começou antes. Porque a pandemia mudou a vida de muita gente, né? Muita gente porque mudou a força, muita gente porque começou a não ver sentido. Eu vivi muito isso também, tipo... Eu acho que eu falei isso pra ti, que eu via coisas, assim... do meu passado e eu não me reconhecia mais. Eu falei isso pra ti.
Falou.
Um dia que a gente tava tomando um café. É muito forte isso, né? Às vezes as pessoas que estão de fora não entendem, né? Mas a gente tem que ir atrás daquilo que faz sentido pra gente. Mas enfim, a pandemia, a segunda pandemia pra ti, né? Começou.
Uhum.
Começou daí em março. E aí a gente sabe o que aconteceu, né? Que muito rapidamente tudo fechou. Acho que Boston também foi similar a Nova York. E a indústria de restaurantes foi uma das mais afetadas junto com o turismo, né?
E aí, pra quem não sabe, que tá, seus ouvintes do Brasil, não, se não sabem, aqui a gente não tem os direitos trabalhistas que a gente tem no Brasil. Então, assim, não existe vínculo nenhum. Fui demitida logo no começo da pandemia. E é isso. Eu fiquei sem renda mais uma vez, né? Tinha um dinheiro guardado. E eu sou muito otimista. Então, assim, eu achava que ia acabar a pandemia em um mês, sabe?
Todo mundo achava.
Ah,
todo
tá,
mundo
que
achava.
Bom. Ah, que bom.
Eu achava também.
Que ia acabar um mês. Só que as coisas foram piorando. A pandemia não estava acabando em um mês. Manaus foi uma das cidades mais agredidas pelo Covid mundialmente. Então, assim, o meu psicológico começou a ficar abaladíssimo. Que já tinha vindo abalado, né, do incêndio. Ver tudo aquilo acontecendo. Aí todo mundo já começou a achar que ia morrer, né? Então, assim, foi um momento de mais um salto de fé que eu quase não aguentei. Só que aí aquilo, eu já não tinha mais nem como sair do país, né? Se eu quisesse voltar, não tinha como voltar, eu não tinha como fazer nada. E foi muita fé, sabe, Laura? Muita fé. Porém, o tempo estava passando. Começou a não ter mais dinheiro para pagar as contas. A minha mãe já não podia mais me ajudar. Da onde ela tava. O dólar tava o quê? R$6, né? Um dólar, não tinha mais como. E o tempo tava passando. E eu comecei. E aí foi quando essas memórias minhas começaram a vir. Eu falava assim, Deus, eu só preciso de uma vaga de trabalho. Eu sei que tem. Eu sei que se tu quiseres, tem. E Deus falava pra mim que não era sobre isso. Era porque eu precisava voltar a empreender. Eu precisava voltar. Então, ele não ia me dar trabalho enquanto eu não começasse a olhar para isso com outros olhos. E eu tive que me abrir muito, sabe, Laura? Tipo, pros meus próprios medos. É por isso que eu gosto de falar sobre empreendedorismo feminino. Porque eu sei que a gente carrega crenças e inseguranças com a gente, que a sociedade coloca, de autoestima, de várias coisas que, às vezes, o homem não tem na sociedade, sabe? O patriarcado, ele impõe para a mulher um peso. De alguma forma, né? Então, assim, eu falava, meu Deus, mas como que eu vou empreender? Tá numa pandemia, não tem nem as coisas no supermercado direito. Qual é a minha rede de apoio que eu tenho? Eu não tenho carro. Eu não tô nem conseguindo pagar as minhas contas. E Deus falava, vai, que vai dar certo. E aí, quando eu comecei a me abrir para essa possibilidade, eu consegui... Isso já era julho, tá? Junho, julho, eu consegui um part-time em um outro restaurante italiano, do jeito que eu queria também, trabalhando pela manhã. Onde eu comecei a desenvolver esse projeto.
Sim, que foi que mais ou menos, Amazontela.
Que é a Amazontela. E a Amazontela não era a Amazontela desde o começo.
Sim. Conta pra gente, assim, como que começou a ideia da Amazontela? Como que nasceu?
Nasceu da minha experiência, né? Do passado, que a gente conversou um pouquinho antes, dos bolos no pote. Eu falei, ok, se é pra eu empreender, o que que eu vou empreender? Porque agora eu tive um produto no passado, trabalhei em cozinha aqui. Então, assim, agora eu tenho experiência. O que, que eu posso, sim, trabalhar com isso? E eu sempre gostei muito de fazer doce. Vou fazer bolo no pote? Vou fazer. E aí, eu fiz alguns testes com alguns produtos brasileiros, né? Eu já pensava, tipo assim, abacaxi, voltei a fazer com abacaxi, voltei a fazer algumas coisas. E coloquei meu nome. Mas não tava fazendo sentido pra mim. Eu falava, não, eu não quero fazer, não é o que eu quero fazer. Eu não quero ser mais uma. Eu não quero fazer algo que todo mundo faz. Eu quero fazer algo novo. E aí eu pensei, o que eu posso fazer? E dentro dessas receitas tinha o cupuaçu. Uma delas era o cupuaçu, era o doce de cupuaçu com chocolate, só que tinha bolo no meio, né? Porque na minha ideia era o bolo no pote. Eu quero trazer a Amazônia. Já que é pra eu empreender, então vamos empreender de verdade, né? Vamos brincar, vamos fazer o negócio certo. Eu falei, eu quero trazer a Amazônia para os Estados Unidos. E aí veio, assim, tipo, tudo com muita claridade. Realmente, eu não tenho aqui os meus doces. Quando eu sinto falta de comer algo da Amazônia, eu não acho. Porque a verdade é que o Brasil é muito rico, né? A nossa gastronomia é muito rica, mas o brasileiro não conhece a Amazônia. Pô, você vai nos mercados brasileiros aqui, a comunidade é gigante, tem pequi, tem tudo o de cada região, mas do Amazonas não tem. Né? Porque não chega, né? É muito distante ali. E sim, aí eu falei, é com doces da Amazônia que eu vou trabalhar. E rapidamente eu coloquei no Google, fiz uma pesquisa e não tinha. Comecei a fazer as receitas, a geleia de cupuaçu eu já tinha. O creme de chocolate é uma receita secreta que eu já trazia dos doces do Brasil, né? De 2015. Porém, eu aperfeiçoei, porque como eu trabalhei com chefes muito bons, eu aprendi como construir sabores.
Sim.
E pra quem nunca experimentou, por favor, é maravilhoso.
Não, eu ia falar isso agora, pelo amor de Deus, gente. É muito bom, é muito bom. Eu nunca tinha provado cupuaçu na minha vida, né? A geleia com queijo, pelo amor de Deus, assim, é muito bom. E a geleia com chocolate... gente, só façam um favor, enquanto vocês estiverem ouvindo, já acessem a Amazon Tela, já façam o pedido de vocês, porque vocês não vão se arrepender. É muito bom.
Patrocínio Amazon
Tela. É muito bom.
E aí, eu comecei a construção de sabor com chocolates, uso chocolates mais finos, né? Uso três tipos de chocolates, franceses e belga, para poder harmonizar. Com cupuaçu, que é uma fruta bem única e exótica, né? O sabor dela. E
pra quem não conhece, eu posso dizer que ela é uma fruta bem cítrica.
Ela é ácida, ela finaliza ácida. Com ácido, né? Ela tem essa acidez única, um perfume incrível. Tudo que é muito único, né? Não é tão fácil de combinar. Então, assim, um chocolate muito doce não ia funcionar. Um chocolate muito amargo também não funcionaria, ele tinha que ser harmonizado. Então, eu fiz estudos ao redor desse chocolate. E a outra coisa que eu queria trazer era um kit. Olhando assim, sabe, Laura, o processo de criação, ele veio muito da fonte. Foi muito simples quando eu falo agora, porque foi muito simples. Porque eu acho que o empreender, eu gosto de falar isso, né? Eu trouxe muito da origem das minhas raízes. Então, eu me sintonizei com o que eu era, com o que eu sabia fazer, com o que eu tinha. Eu não fui atrás de copiar ninguém, de ver alguma coisa, entendeu? Foi algo que era da minha essência, das minhas raízes. Às vezes, eu vejo muitas pessoas buscando criatividade fora, né? Ela tá dentro. Ela tá dentro da gente. A gente tem um espírito criativo, principalmente a mulher, com o nosso sagrado feminino, com toda essa coisa que mais tarde eu comecei a desenvolver a minha vida, né? Um tempo que faz 6 meses, mais ou menos. Mas, enfim. E aí veio outro creme, que é o creme de castanha do Pará. Pra quem não sabe, a castanha, ela só cresce, a castanheira, ela só cresce na Amazônia. Pode ser na Amazônia da Bolívia, do Equador, do Peru, mas, assim, é só na Amazônia. Então, isso pra mim simbolizava muito. Eu poder trazer realmente coisas que são a cara, o sabor da Amazônia.
Sim, e isso tem eu acho que tem um apelo, assim, muito forte, né, aqui, né? Tipo, quem não sabe o que é a Amazônia?
Tem uma mágica, né, ao redor da Amazônia.
Quando tu definiu os produtos, aí como é que foi pra jogar isso na rua?
Então, uma vez definidos os produtos, o processo de criação do nome foi um pouco complicado, porque como eu sou da Amazônia, e toda vez que eu falava I'm from Amazon, todo mundo ficava, ah, que legal, você trabalha na loja? Tipo, todo mundo acha que era, né, que eu trabalhava na Amazon. Então, assim, eu já sabia que se eu chamasse qualquer coisa de Amazon, ia ficar vinculado à Amazon. Porque aqui nos Estados Unidos, né, todo mundo respira isso. Se eu chamasse de cupuaçu, coitado do gringo, né? Que como que ia saber que era cupuaçu? Eles não sabem nem falar. E na minha cabeça, eu achava que eu tava produzindo para americano. Na minha cabeça, eu criei uma empresa para americano. Eu não sabia que o brasileiro ia ser meu cliente principal. Eu pensei indígena, saí fazendo brainstorm de tudo que era nome, né? E aí foi quando eu entendi. Eu falei, cara, o que que americano mais ama? Aí eu pensei, ama Nutella. E, né, é uma coisa que é aqui, tudo tá nos supermercados. E da onde eu sou? Eu sou da Amazônia. E aí eu peguei e falei, you're Nutella from Amazon. E aí, eu juntei Amazon Tela. Foi daí que nasceu o nome. Porque mesmo que eles não pegassem rápido, eu podia falar essa frase, entendeu? E aí fica mais fácil de entender. E, gente, assim, só para lembrar, eu estava quebrada da pandemia, desempregada, o investimento foi mínimo. E eu tinha uma amiga que era designer que está morando em Portugal, que é de Manaus também. Então, assim, eu conversei muito com ela sobre o que eu queria trazer, a força da Amazônia para os Estados Unidos, né? Trazer a cultura indígena. Até falar, eu falo muito no Instagram sobre o que a gente passa, né? O que os indígenas, como minoria, passam com as coisas, com esses desafios, né? Dos grileiros. Então, assim, de levar a atenção para a Amazônia. Essa era a minha ideia. Então, assim, de trazer sempre o original. Não era o que ia vender, era o que era original para mim, o que fazia sentido para mim. E foi quando saiu aquela logo, né? Que todo mundo fala muito, que ama, que tem o cocá, que tem a força do guerreiro. Fiz um ensaio, levei para tirar foto. E essa é a parte muito legal que eu adoro contar. Eu conto em todas as entrevistas. Que a comunidade que se tornou ao redor da Amazontela, né, ela foi sempre basicamente de mulheres, de brasileiras, que assim como eu são progressistas, e começou muito essas mulheres me apoiando, né, comprando para me apoiar, e um desses grupos eram o que a gente se conheceu, né, que você viu nascer o projeto. Eu lembro de falar e tu falar, eu tô ansiosa para experimentar isso, não sei o que lá. Até que nasceu, eu enviei. Eu mandei o folder no grupo e várias mulheres compraram, né? Então, assim, eu já comecei enviando a Amazontela para outros estados. Nesse sentido, ela é muito filha da pandemia mesmo, porque as pessoas não podiam sair de casa para comprar, nem funcionaria um negócio, né, de loja. Ela era para chegar na porta da sua casa e você ter aquele comfort food.
Hoje, tu tá trabalhando só como empreendedora, né? Tu não tem mais nenhum part-time job.
Hoje eu trabalho como empreendedora, né? Vim nesse caminho. Eu trabalho sozinha na produção. Dependendo da produção, eu contrato a outras pessoas. Mas eu tenho também equipe, uma engenheira de alimentação e social media, né? Então tenho outras mulheres trabalhando comigo. Mas como a gente está numa fase de transição, eu quero expandir. Tô vendo cozinha já, uma dark kitchen para ir, que são aquelas cozinhas que a gente aluga. Você entra na cozinha, produz e
Como se
sai
fosse um
dela.
Airbnb de cozinha, né?
Exatamente, exatamente.
Sim,
É o
legal.
modelo de startup, que tem aqui nos Estados Unidos. E aí trazer mulheres para essa equipe, sempre trabalhando com mulheres brasileiras imigrantes.
Qual é a melhor parte de empreender nos Estados Unidos? Porque tu tem a experiência, né, de ter empreendido no Brasil e agora empreender nos Estados Unidos. Então eu queria que tu falasse qual é a melhor parte de empreender aqui e qual é a pior parte, ou se não for pior, a parte chata.
A melhor parte de empreender no geral, para mim, Ludmila, é a liberdade, porque eu sempre tive isso como um pilar muito forte na minha vida, sabe, Laura? Então, assim, chegou um momento que não fazia sentido realmente eu trabalhar para outras pessoas, ou trabalhar para algo que não era o meu sonho, né? Uma vez que eu achei o meu sonho, aí que isso estava muito claro para mim. Empreender nos Estados Unidos te dá uma segurança. Aqui, a gente é muito apoiado. Por quê? Porque eles enxergam o valor que você está gerando dentro de uma comunidade. Eles enxergam que você está gerando renda, que você está gerando emprego, que você precisa consumir de outros empreendedores também, né? Que você movimenta a economia. Então, uma vez que você segue os passos certos, né? Você está sempre correta, tirando licença, se formalizando, fazendo tudo isso, o governo, ele te incentiva a empreender. Eu vejo isso como algo incrível, que é diferente do Brasil, que eu não vi isso no Brasil. Um outro adendo também é a logística dos Estados Unidos, né? Então, assim, tudo funciona. Sim.
É muito, muito rápido. Isso é uma coisa que a gente também faz... Sempre tem que observar, né? Porque, por exemplo, essa parte de correio... Por mais que eu vejo gente falando... reclamando do correio daqui. Ainda funciona muito melhor do que, sei lá... Quase qualquer empresa de logística no Brasil. Tem aquelas coisas no Brasil que... Ah, se é frete para não sei qual parte do país, já dificulta. E aqui, cara, uma empresa consegue mandar para todo o país... Aí, incluindo o Alasca, Havaí, mais o Canadá, se apertar pro México, daí, claro, né, entra leis internacionais. Mas, tipo, eu fico, assim, de cara de como as pessoas conseguem vender qualquer coisa pela internet, incluindo produtos perecíveis, né? Então, assim, tu consegue comprar carne pelo correio. Tu consegue comprar... Qualquer coisa, cara, isso é... Enfim, facilita muito na questão, né, de quem vai empreender, né? E qual tu acha que é a parte pior ou mais chata?
O conhecer uma nova cultura. A gente tem que gastar muito tempo antes para conhecer essa nova cultura, entendeu? Para ver como o mercado funciona. Eu tenho sempre 3 vezes mais de trabalho. Não é como no Brasil, que eu sei, por exemplo, tirar uma licença. Aqui não é assim.
Ô, Ludi, e também hábitos de consumo, eu acho, né? Tu sabe, por exemplo, que se tu abrir um restaurante self-service no Brasil, vai funcionar. Aqui já não é uma coisa muito comum, né? Tipo, só um exemplo bem simples, né?
E o hábito de consumo, como meu desafio pessoal, né? Eu posso dizer que eu ainda tenho um desafio maior, que é introduzir uma nova fruta. Quando você é inovador, é bom, né? Eu tô inovando, eu sou pioneira hoje nos Estados Unidos no que eu faço. Porém, ninguém conhece. Então, eu tenho que educar o meu público primeiro. Eu tenho que gerar valor no meu produto para que ele precise entender. Porque ele nem sabe que ele precisa ainda da Amazon Tela.
Sim, isso aí envolve bem mais trabalho, né? Até agora, quais tu diria que foram as tuas maiores dificuldades? Tirando essa parte óbvia ali de educar o público, né? De estar inovando, que é uma dificuldade, de certa forma. Quais foram as outras dificuldades, assim, que tu enfrentou?
Eu acredito a parte da mentalidade, né? De você acordar todos os dias e falar para você mesma, você é capaz, sabe? Porque a gente tende a querer se boicotar. A gente tende a querer deixar de lado o nosso projeto, nos desafios e tudo. E acabar confiando na falsa ideia de que precisa de estabilidade. Não existe estabilidade. Então, assim, a minha mentalidade foi algo que eu tive que pular muito essa barreira, que me desenvolver muito como pessoa. Porque eu sempre falo, a tua empresa não vai conseguir crescer mais do que você. Você tem que dar esse salto primeiro. A sua mentalidade tem que estar mais forte para que o seu business se desenvolva de fato, entendeu? Porque as pessoas compram de outra pessoa. A verdade é essa. O humano se conecta com o humano, né? Então, assim, gerar essa conexão para mim, confiar em mim mesma primeiro, sabe? Foi algo que me evoluiu muito. A Amazon Tela, ela foi uma ferramenta de evolução. Ela está sendo e ainda vai ser por muito tempo muito grande. Então, essa dificuldade... A dificuldade da rede de apoio que eu senti, mas, tipo, desde o começo, como eu falei, eu tive vocês nesse grupo, né, que me apoiavam muito. E eu sempre falo e repito sobre isso. Às vezes, para você, não faz diferença, mas quando a pessoa tá no meio do turbilhão, ela nem tá vendo o que tá acontecendo. Então, um feedback, uma frase legal, um apoio que aquela empreendedora, às vezes, tá precisando, vai fazer a diferença no trabalho dela. Porque ela pode estar um fio de desistir. E isso faz a diferença. Então, essa rede de apoio... Porque a gente já tá fragilizado. A gente tá fora da nossa zona de conforto. A gente tá longe da família. A gente teve uma pandemia. Essa parte foi difícil... Disciplina, né? Você se disciplinar a ponto de você trabalhar para você mesmo. Porque é fácil você chegar no seu trabalho ali 9 horas da manhã e sair 5 horas da tarde. Mas quando você tá ali empreendendo na frente do seu negócio, depende só de você. É a coisa mais bonita de ouvir. A melhor coisa de ser empreendedor é que depende só de você. E a pior coisa de ouvir é que só depende coisa de também. Você.
Porque a gente, às vezes, é quem faz o maior boicote, né? Qual, seria o conselho que tu daria para quem quer empreender nos Estados Unidos? Alguma coisa, talvez, que tu quisesse ter escutado, alguma coisa que tu tira de lição e que tu acha que pode ser uma lição para outros empreendedores?
Queria ter escutado que tudo que eu vivi não foi em vão. Porque por muito tempo eu fiquei me culpando, sabe, Laura? Nossa, mas estudei 10 anos e cheguei aqui para nem usar nada. Que merda, né? Tipo assim, nem tô precisando, mas não. O que a gente se constrói hoje é como se fossem peças de um quebra-cabeça. Ao longo da nossa vida, a gente vai tendo experiências que, se você juntá-las, vai sair uma coisa única. Então, eu não entendia isso, sabe? Eu só vim entender há pouco tempo que tudo o que eu vivi, todo o meu background, me fez chegar onde eu tô. Porque, por exemplo, eu sou uma boa administradora porque eu fiz contabilidade. Eu sou boa no marketing digital lá porque eu trabalhei com isso por muitos anos. Eu consegui desenvolver um creme de cupuaçu, que é uma experiência gastronômica, porque eu trabalhei em restaurante também. Eu aprendi que empreendedorismo não é só acerto, que você vai errar e vai cair, porque lá atrás eu parei um negócio e eu me senti fracassada por muito tempo. E que hoje eu entendo que não foi fracasso. É só um step, que às vezes não é a hora, a gente não está preparada. Mas se a gente levar tudo como lição, isso vai ficar mais leve. Esse é, inclusive, o meu aprendizado, sabe, dos últimos tempos. O que eu queria ter ouvido antes é que não se preocupa. Tudo o que você viveu vai te servir no momento. E a segunda coisa, se conecte com as suas raízes. Tenha orgulho de quem você é. Se conheça, né? Quando você tem um autoconhecimento, você vai entender que ter o seu próprio negócio ou fazer algo que você gosta não é sobre ter prazer todos os dias. Ao contrário, né? Ser empreendedora, você tem que fazer várias coisas que você detesta. Então, assim, se conecte com a sua essência. E eu tenho certeza que todo mundo tem um brilhinho, sabe? Único na Terra e que a gente consegue trazer isso para o mundo. Porque o empreendedorismo, para mim, não só é um lifestyle. Independente se você está trabalhando numa empresa ou não, você está sempre se melhorando, sabe? Então, assim, isso é um lifestyle. Isso é ser empreendedor. É resolver problema, é trazer solução. E também é a forma como você se mostra para o mundo. É a forma como você se comunica com o mundo. É o seu legado, né? É o que você vai deixar para as outras pessoas. Como você pode melhorar a vida das outras pessoas.
E o que a gente pode esperar de novidades da Amazon Tela para o futuro? Tem novidades?
Ah, sempre tem novidades, né? A minha mente não para nunca. Eu gosto, como eu tenho essa ideia de que o nosso negócio é como a gente se comunica, né? Ao longo dessa minha última jornada, dos últimos 6, 8 meses, eu me conectei muito com o meu feminino, eu me conectei muito com a espiritualidade. E eu quero trazer isso muito para o negócio. Eu quero trazer mais a Amazônia, sabe? Assim, uma coisa mais mística. Eu acredito que, como eu falo muito para mulher, né, Laura? 70% das minhas clientes são mulheres e brasileiras.
Uhum.
E a Amazon Tela é esse símbolo da gente compartilhar amor. Sei lá, é comfort food, né? É você estar ali comendo. Uma vez uma cliente falou que ela não imaginava, que eu não imaginava, mas que foi um grato presente na época da pandemia, naquele ano de pandemia ali, ela ter um doce que afagava o coração dela, para lembrar do Brasil. O meu objetivo é levar essa felicidade pro coração das pessoas por meio de um doce, sabe? Não só levar a minha cultura, não só levar isso, mas assim, que a mulher se conecte com esse prazer que a gente tem, sabe? Com essa coisa do chocolate, da fruta exótica. E trazer essa misticidade, não sei se essa palavra existe, para a Amazon Tela, em forma de experiência gastronômica, né? Que é trabalhar mais com chocolate, eu quero trabalhar com chocolate. E em forma de business, aqui nos Estados Unidos, é continuar o e-commerce, é expandir o e-commerce, é trabalhar com afiliadas, que eu já trabalho, né? Que são mulheres que revendem a Amazon Tela. Esse modelo, para mim, funciona muito, porque eu acredito que a gente pode se desenvolver em breve, né? Voltar para o Brasil, fazer essa volta para casa, mas trabalhar com modelo de franquia, para trazer essa experiência amazônica em forma de loja. Porque lá, como a gente já sabe, né, o nosso correio amado não vai funcionar como funciona aqui.
Sim, sim, sim. E uma pergunta que eu esqueci de te fazer lá atrás, que é até uma curiosidade minha também, uhum. Pessoal, e imagino que as pessoas também pensem nisso. Tu trabalha com uma matéria-prima. Tá, tu trabalha com várias matérias-primas, né? Chocolate, o cupuaçu, a castanha. Mas com as matérias-primas específicas da Amazônia, é fácil pra ti conseguir a matéria-prima? Ou isso não é uma dificuldade?
Não é uma dificuldade porque tem fornecedores aqui, né? Como Legal. A comunidade brasileira é muito grande nessa parte dos Estados Unidos, né? Então, Flórida, Massachusetts, tudo isso aqui. Então, eu tenho fornecedores que trazem direto para mim. Não sou eu uhum. que faço esse trabalho, entendeu?
Sim,
trazem
sim.
da Amazônia, tipo, é como se eu terceirizasse.
Sim,
o cupuaçu
sim,
e a
claro.
Castanha do Pará.
Que bacana. Bom, pra gente encerrar, agora falando da Ludmilla, eu sei que né, tá tudo misturado, mas assim, da Ludmilla, a pessoa, a imigrante que mudou para os Estados Unidos, né, e passou por tantas coisas e agora tá empreendendo. Eu sempre pergunto, quase sempre pergunto isso para as pessoas. Então, assim, qual foi o teu maior aprendizado durante todos esses anos até agora?
Confiar em mim mesma, porque eu vim para cá sem saber o que me esperava, né, sem nenhuma expectativa de nada. E quando eu cheguei aqui e eu vi que só tinha eu, foi muito difícil, Laura. Porque a gente vem de um lugar, eu tinha estrutura, né? Minha mãe, tinham pessoas por mim. E quando você chega e você não tem ninguém, se eu não confiasse em mim, eu não tinha dado nenhum passo pra frente, né? Então, assim, primeiro, esse foi o meu aprendizado. Eu acho que também que é recente esse aprendizado é largar o controle. É tentar viver aceitando a vulnerabilidade, aceitando que não tem como a gente controlar tudo, que não tem como eu prever o que vai acontecer, fazendo o setup das expectativas, sabe? Porque é esse que é o segredo da felicidade. Às vezes não importa você fazer muito dinheiro, né? Você pode estar ali com uma ambição muito grande, mas se você não tiver com o seu dentro resolvido, a minha caminhada aqui, minha jornada sempre foi muito sobre me conhecer, sobre eu evoluir. Eu precisava que todo mundo pudesse. Acho que todo mundo tem essa evolução. Às vezes não tão consciente, né? Mas a minha foi consciente. Eu Uhum. sempre levei isso como um valor. A minha evolução, eu confiar em mim, a minha autoestima. Quão pesado seria isso aqui?
Ludi, fala para as pessoas onde que elas podem encontrar a Amazon Tela. Deixa aí o site, Instagram.
O Instagram é Amazon Tela com dois L's, tá? E o site é www.amazontela.com. Automaticamente vocês me acham lá, nos dois. Alguma hora o meu rosto vai aparecer.
Gente, peçam, pelo amor de Deus, façam esse favor a vocês mesmos. Depois só agradeçam, porque olha, é muito bom, meu Deus do céu, muito bom. Tô até com água na boca aqui. Ludi, queria te agradecer por tu ter compartilhado a tua história. Foi muito bom te escutar, é muito bom ver. Te ver crescendo, sabe? Literalmente, tipo, a gente volta, se voltar nas mensagens, vai ver, gente, eu tenho um projeto de uma uhum. marca, nananã. Tipo, saber que tu, tipo, que nem quando tu vê um nenenzinho, desde que a mulher engravida e aí o nenenzinho vira um adulto ou uma adulta, é muito gostoso, sabe? É muito legal. Eu acho a tua ideia super original, eu torço muito pelo teu sucesso. Meu Deus, que a gente veja esse produto nas prateleiras de todos os lugares dos Estados Unidos.
Ai, obrigada. É muito especial estar falando contigo aqui também. Porque, enfim, é como eu te chamo, você é a madrinha da Amazon Tela, né? o principal eu não contei, que eu enviei nesse grupo das amigas de Nova York, né, que a gente tem. E você repostou. Você repostou no seu Instagram e foi quando a Amazon Tela foi viral. Onde eu jamais imaginaria que fosse acontecer, sabe? Porque era novo, era muito novo. E você me deu esse voto de confiança, sabe, Laura? Isso faz a diferença, fez a diferença lá no começo. Foi a minha caminhada, a minha jornada naquele momento ali, onde nem eu não estava acreditando no meu projeto tanto assim, 100%, né? Ver de uma influencer que estava nos Estados Unidos, tá nos Estados Unidos há mais tempo, eu tô 4 anos aqui agora, tava 2 anos e meio naquela época, né? Que tem um poder de influência na mídia, usar isso pra me ajudar, não é publi, gente, aquela... é sororidade. Sim. Mesmo. É sobre essa comunidade que se formou ao redor da minha marca, que eu tenho muito orgulho de falar. Tem muita... Sim. Mulher brasileira que tá ali, que eu conheço, que... Mulher foda, sabe? Assim, eu tenho muito orgulho das minhas clientes, de tudo o que a gente... O que a gente trabalhou junto, o que eu vivi exatamente, e que você viu, né, acontecendo, que vocês viram acontecendo. Então, assim, ver pessoas que acreditam no meu projeto, que acreditaram no meu sonho comigo, me apoiando, caminhando juntas, não tem preço.
Eu vou deixar também o teu Instagram na descrição. Se alguém quiser mandar mensagem, pode te mandar pelo Amazon Tello ou pelo teu, pra falar do podcast. Mandem mensagens pra mim também, porque ninguém mais me manda mensagem nesse podcast. Só mando pras convidadas. Aí eu fico lá no vácuo. Tipo, ninguém escutou? Será? Ninguém veio falar nada? Então, isso eu considero meu puxão de orelha. Nem que me dê um Ctrl-C, Ctrl-V. Oi, Laura, essa aqui é a mensagem que eu mandei pra Lud. Eu quero ver. Por favor.
Ai, que honra estar aqui, Laura, que honra.
Então tá, gente, vocês já sabem, mandem mensagens e a gente se fala no próximo episódio. Tchau, tchau.